Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Hoje é o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. Nós vamos falar sobre a campanha Abril Amarelo, desenvolvida pelo Hospital de Câncer de Pernambuco, para disseminar informações importantes sobre câncer ósseo. É uma doença que representa 2% do total de cânceres diagnosticados, mas com alto índice de mortalidade. Absurdo, mas é verdade. A doença atinge principalmente crianças, adolescentes e idosos, e não pode ser prevenida. Sendo diagnóstico precoce, a melhor forma de garantir a qualidade de vida do paciente e até a cura, tá bom? Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o ortopedista oncológico, o Dr. Marcelo Souza. Dr. Marcelo, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota.
É um prazer. É um prazer ter a participação do senhor. Doutor, que câncer cachorro da molesta é esse, não é? É o câncer de ósseo, câncer ósseo. É perigoso, né?
É, Jota, é o seguinte, é porque você já fez um preâmbulo aí onde a gente pode realmente dizer de forma sintetizada o que havia de mais importante. O câncer ósseo, por ser uma doença muito rara, como você já enfatizou, corresponde a não mais que 2% de todos os tipos de câncer que se possa imaginar, ele pega geralmente as pessoas de surpresa. E por que isso? Porque não se fala nisso. Então, não apenas a sociedade como um todo, mas a própria comunidade médica é muito pouco informada. Os alunos da faculdade, eu tenho a oportunidade de dar aula na federal e na estadual, no máximo a gente dá uma ou duas aulas sobre tumores ósseos. Então, sim, fica difícil as pessoas lembrarem que existe câncer nos ossos também. Esse é o grande problema.
Sim. Quer dizer, esse câncer é um tumor maligno que acomete qualquer parte do osso. Na maioria dos casos, os ossos longos, como braços, coluna, coxa e bacia, né, doutor?
Qualquer osso pode ser acometido por qualquer um dos tumores malignos que a gente conhece. Agora, é sabido que ao redor do joelho, ou seja, a parte distal do fêmur e a proximal da tíbia, repetindo, o joelho concentra mais ou menos 50% dos tumores ósseos primários, ou seja, aqueles que nascem no osso, sobretudo os da criança e adolescência.
Bom, tem o tumor ósseo primário e também tem o chamado tumor ósseo secundário, não é?
Perfeito.
Ninguém sabe qual é o pior, né, doutor?
É, o secundário é aquele que é oriundo de outro câncer. Por exemplo, Jota, a gente vê muito falar sobre câncer de mama, de próstata, de pulmão por causa do fumo e assim por diante. Então, todos esses tipos de câncer que nós estamos acostumados a ouvir falar, eles podem enviar células que se plantam no esqueleto, na coluna, nos ossos longos dos braços, das pernas, das coxas, do crânio e por aí vai. Então, esses são chamados tumores ósseos secundários. São as metástases ósseas. Elas também são muito agressivas. Também levam a uma mortalidade muito alta. Sobretudo, quando o médico assistente da doença inicial, por exemplo, o mastologista, o urologista, o oncologista de uma forma geral, não dá a devida atenção à possibilidade do desenvolvimento de metástase, o paciente já chega para a gente, o ortopedista oncológico, já com uma fratura. O que é?
Agora, esse condrossarcoma, que é comum em adultos, e costuma atingir a área da bacia adultos e idosos, não é?
Esse condrossarcoma é um dos tumores ósseos primários, ou seja, nasce no osso. Ele é caracterizado pela sua célula principal, que são as células cartilaginosas. Então, é um tumor muito traiçoeiro, porque ele tem uma evolução lenta, por vezes leva alguns anos, para que o paciente venha a sentir dor, que é o principal sintoma de alerta do tumor ósseo. Por que isso? Porque ele está dentro de uma cavidade, que é a pelve. E lá ele tem espaço para crescer. Só que quando ele começa a comprimir alguma estrutura, principalmente nervosa, é que o paciente começa a sentir alguma coisa. Procura um médico, faz uma radiografia e descobre. Estou com um caroço no osso. E aí a gente vai fazer o que é preciso fazer, que é estadiar, classificar, planejar tratamento.
Bom, se ele foi identificado precocemente, as chances de cura são consideráveis, doutor?
O câncer ósseo, a exemplo de outros tipos de câncer, também é possível de cura, Jota. Nós temos dito isso repetidamente nas nossas campanhas, hoje materializada no Abril Amarelo, onde a gente faz um alerta ao câncer ósseo. Mas tudo depende exclusivamente do diagnóstico precoce. E como você disse, não há uma forma de fazer prevenção. É a suspeição. Quer dizer, o paciente tem uma dor. Essa dor não passa com remédio, não passa com fisioterapia, não passa com nada. Pelo contrário, vai piorando. Aquele osso começa a ficar inchado. Precisa se lembrar que pode ser um tumor ósseo. E se isso for pensado, suspeitado, a gente diagnostica no começo da doença. E aí podemos sim conseguir a cura.
Agora tem uma coisa absurda. É preciso ficar atento aos sintomas, como a dor intensa, com aparecimento maior à noite, ou ao se mexer nas articulações, com presença de nódulos, e os ossos podem até quebrar da maneira mais inexplicável possível, né, doutor?
Isso é o que nós chamamos de fratura patológica. Ou seja, o osso quebrou não porque sofreu um trauma brutal, não é o costumeiro, né? Um acidente de trânsito, uma queda de moto, uma queda de uma árvore. Mas não é isso. É um paciente que, às vezes, caminhando, ou até mesmo uma queda banal da própria altura, quebra o osso. Por quê? Porque aquele osso estava doente, tinha queixos, mas nem o paciente, muitas vezes, e mesmo ele procurou, valorizou a queixa, não fez uma radiografia. Radiografia, Jota, é um exame importantíssimo. Importantíssimo. Lamentavelmente, hoje as pessoas chegam com ressonância, com tomo, um monte de exame sofisticado e não trazem o mais essencial, que é uma radiografia de boa qualidade. Isso é lamentável, mas é uma inversão de valores, né?
Ah, o negócio é sério mesmo. Agora, falando sobre o Hospital do Câncer de Pernambuco, que é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que se dedica ao diagnóstico e tratamento de pacientes oncológicos através do SUS, não é? Agora, é uma entidade que precisa de doações contínuas de pessoas físicas e jurídicas para manter a qualidade no atendimento aos pacientes, não é isso, doutor?
Com certeza. Como você já disse, o Hospital do Câncer, apesar de ser uma entidade privada, mas ela é de caráter puramente filantrópico. Lá se atende 100% pacientes do SUS. E diga-se de passagem, o Hospital do Câncer é responsável por mais, muito mais, de 60% a 70% do atendimento de câncer em geral, no estado de Pernambuco e vizinhanças. Nós temos pacientes que vêm do norte, extremo norte, região amazônica para a gente aqui. em termos de ortopedia oncológica, ou seja, tumores chamados musculoesqueléticos, então nós somos a única referência, não apenas em Pernambuco, mas como em vários outros estados. Então, é preciso que as pessoas físicas e privadas, empresas, se conscientizem disso e doem, ajudem de alguma forma, né? Compareçam, visitem o hospital e procurem, de alguma forma, ajudar a sociedade.
É, o negócio é sério mesmo. Agora, de que forma a pessoa pode obter mais informações sobre o Hospital de Câncer de Pernambuco, doutor? Tem esse site aqui, né? www.hcp.org.br, não é isso?
É, exatamente. Qualquer pessoa acessando esse site vai ter acesso também aos diversos setores, inclusive o setor de doação. Não é? Uhum. E o Hospital do Câncer, ele é aberto à população, desde que seja encaminhada por algum hospital. Ele não trabalha com portas abertas. Ou seja, o que eu quero dizer? Se qualquer pessoa hoje está com a dor no pulso e aí escuta essa entrevista e fica pensando, meu Deus, será que eu estou com tumor ósseo? Não vai ter acesso ao hospital diretamente. Ela precisa ir numa UPA, num hospital ou a um médico. O médico fazer um encaminhamento, a triagem do hospital do câncer e o colega lá de plantão vai referendar esse paciente para o nosso serviço. A gente vai confirmar que de fato precisa ser matriculado, porque ele tem suspeita, e aí nós damos sequência ao tratamento. E assim então, com todas as outras clínicas, os outros serviços.
Então tá certo. Olha, eu quero agradecer ao Dr. Marcelo Souza, ortopedista oncológico do Hospital do Câncer de Pernambuco, a gentileza de participar do programa. Muito obrigado, meu doutor, e bom dia.
É um prazer, Jota, ter a oportunidade de falar novamente com você. Queria eu que fosse isso com mais frequência. Estamos à sua disposição, viu?
Fique à vontade. Tá bom, doutor? Muito obrigado, um grande abraço para o senhor.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.